Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Antes de mais nada, hoje o meu microfone tradicional que eu costumo usar para gravar aqui o Radinho de Pilha, ele deu um problema, eu tive que ressuscitar o microfone mais antigo. Eu não sei se vocês vão notar alguma diferença na qualidade do áudio. Por favor, algum feedback é bem-vindo. E se isso for preciosismo também, se não fizer diferença nenhuma, se for neurose minha, acho que na verdade é um certo sentimento de culpa, porque a minha formação original é rádio e TV, eu me formei em comunicação, e eu sempre fico achando que eu sou tão nas coxas com a técnica, né, de tudo que eu produzo, que algum dia na ECA vai caçar o meu diploma. Mas bom, de qualquer maneira, é só uma preocupação, na verdade, com a experiência aí de vocês que estão me ouvindo ao pé do ouvido, né? Ontem eu havia comentado, no episódio de ontem mesmo, que eu faria uma palestra num evento que me deixou bastante feliz. Eu recebi um convite que muito me honrou, um convite para encerrar um evento chamado Tech Day, dentro do UOL. O UOL, na verdade, é um grupo, é um conjunto de empresas, tem desde PagSeguro, tem o UOL Hosting, obviamente tem o próprio portal do UOL, é uma série de empresas e por trás disso, obviamente, tem um monte de desenvolvedores. E acontece que eles têm um evento anual, que é o Tech Day, e ontem eles me chamaram para encerrar. E foi, eu me diverti muito, como sempre, eu acabo me divertindo mais do que eu deveria, né? Sobretudo porque você está entre gente ali que puxa, é muito familiar, porque, né, é justamente essa como se fosse uma fraternidade de quem vive nos bastidores fazendo as coisas funcionar, né? Essa história de fazer palestras e falar em público, muitas vezes eu acabo falando com audiências muito diferentes da minha história, o que é sempre legal. Eu me lembro que acho que uma das palestras mais bacanas foi numa escola técnica em Taboão, depois uma outra palestra com servidores públicos, não servidor aquele, não servidor de web, né, mas pessoas, né, funcionários públicos ligados a ouvidorias. Então é sempre legal quando a gente tem oportunidade de conversar, de falar, de interagir com universos completamente diferentes. É sempre legal. Mas é óbvio que quando você está falando com gente, né, que tem uma história parecida com a sua, que já está enfrentando problemas que você já enfrentou, é lógico que a afinidade faz com que as coisas acelerem um pouco. Então eu gravei, ontem eu dei uma olhada no material bruto, eu acho que ficou legal, o vídeo ficou bom, o áudio ficou bom, eu acho que vai funcionar. Agora de manhã eu vou editar e vou publicar, se o pessoal do UOL aprovar, eu torno isso público mesmo nos meus canais. Então, eu compartilho isso com você. Mas foi muito divertido. Mas um aspecto interessante dessa experiência de ontem foi que tudo isso aconteceu num prédio que, para mim, tinha um valor sentimental bastante grande. O que acontece? Quando no começo da minha carreira em TV, lá atrás, eu trabalhava num programa de talk show, pasme, um programa de talk show onde você entrevistava pessoas. Eu não entrevistava ninguém, claro, quem entrevistava era Leonor Corrêa, irmã do Faustão, por sinal. E aí o que acontece é que ela tinha convidados ilustres, sei lá, um monte de gente famosa. E eu era encarregado de fazer a pesquisa sobre essas pessoas. Aí você fala, bom, pô, que trampo mole, né? Entra no Google. Mas em 90 não tinha Google, em 80 é que é. Não, foi antes, cara. Isso foi em 80. Não, peraí, deixa eu pensar um pouco. Quando agora estou confuso. Foi, bom, no começo da década de 90, por aí, então, não tinha internet. Então, se você quisesse pesquisar sobre alguém, um dos caminhos era você ir até os veículos de comunicação, os jornais, e até lá e na parte de arquivo, de acervo, e fazer pesquisas analógicas, absolutamente analógicas. Então, eu ia muito ao acervo do Estadão. O Estadão tinha um serviço ali público, gratuito, em que você podia visitar e consultar, ia muito na Abril já tinha ali um começo de informatização, mas no fim eu saía de lá com pilhas de xerox, e eu ia muito também ao prédio da Folha, na Barão de Limeira, que é um prédio super bacana, uma região do centro que eu tenho muito carinho, eu cresci por ali, e quando você visitava o prédio da Folha, tinha um saguão lindão assim, muito bonito, com umas pinturas modernas, e você via as rotativas. Rotativas, para quem não tem ideia do que isso seja, são umas máquinas colossais que imprimem jornal. E quando você visitava a Folha, obviamente as rotativas estavam funcionando que nem umas loucas, né? Hoje, eu passei ontem lá, é o que acontece, você passar hoje, você olhar pela janelinha, assim, você vê uma coisa escura, as rotativas estão mortas. Elas estão ali, talvez porque seja até mais caro tirar de lá do que deixar lá, porque são umas máquinas imensas, né? Mas elas estão apagadas, elas estão mortas, né? Sinal de um tempo que já foi embora. E agora, só para começar o radinho, para dando um toque completamente. Mas, se bem que tem a ver com tecnologia, é isso? Sim ou não? Boa pergunta. A questão é a seguinte: quando a gente pensa no passado, vamos pensar em Segunda Guerra Mundial, né? Hitler, sei lá, essas maluquices todas, ou mesmo a Primeira Guerra Mundial, a gente pensa em preto e branco, como se o mundo naquela época fosse preto e branco, né? Com aquelas imagens meio puladinhas, assim, 16 quadros por segundo e tal. O que acontece é. O que eu vou passar para vocês hoje é o link para um material histórico, né, um registro histórico de Berlim, logo após o final da guerra. Berlim foi violentamente bombardeada, arrasada, né? Essas imagens não são novas para ninguém, mas o que é interessante é que esse vídeo vem de um filme colorido. Na época você já conseguia fazer filmes coloridos. E aí tem um choque, porque quando você vê uma coisa tão brutal assim, colorida, ela deixa de ter um caráter assim meio simbólico, sei lá, uma coisa que parece que não, é difícil você se relacionar com um filme preto e branco histórico. Mas se ele é colorido e você vê as pessoas ali fumando, andando de bicicleta, coletando lixo da rua ou tentando juntar os tijolos, isso aproxima tanto, parece que foi ontem. Na hora que você vê o vídeo colorido, parece que foi ontem. Estou contando essa história toda porque algumas coisas que, para quem é muito novinho, parece um passado absolutamente distante, né? Fala, pô, que coisa que eu ia falar aqui de velharia. A questão é que tudo isso está sempre muito presente. A gente está vendo aí no noticiário diário, de repente, algum ministro de Estado querendo ressuscitar alguma coisa da ditadura. A ditadura foi 40, 50 anos atrás. Né? Ou então você vê de repente coisas nazistas ou fascistas, isso é do século passado, mas essas coisas não morrem. A gente tende a achar que tudo isso é num passado, tipo Egito Antigo, romanos, gladiadores. Não, foi ontem, né? Essas questões continuam presentes. Bom, depois dessa absoluta digressão gigante, uma questão interessante aqui é alguns funcionários do Google começaram a protestar e a pressionar o próprio Google com relação a usos, né, não tão bacanas assim da tecnologia. O que acontece, eu não sei se vocês lembram, quando o Google surgiu, ele surgiu com uma proposta bastante singela, né, poderosa, né, me parecia, que era assim: não fazer o mal, né, don't do harm, não faça o mal, don't be evil, não seja mal. Parecia uma coisa, promessa um pouco ingênua, mas bastante poderosa. Mas o que a gente vê é que o mundo está cheio de zonas cinzentas, né? Uma hora você vai ter que sujar a mão de alguma maneira. E o Google começou a se envolver aí com algumas coisas que os próprios funcionários estão questionando. E essa notícia, na verdade, tem um desdobramento. Primeiro, tem a primeira notícia, que é dos funcionários pressionando a empresa, o que é um sinal dos tempos. E a segunda notícia que saiu esses dias é que o Google demitiu alguns funcionários, talvez por eles estarem envolvidos nesses protestos. Talvez, não está muito claro ainda, né? Tá todo mundo aí meio pisando em ovos, mas se isso realmente estiver acontecendo, se o Google tiver, de alguma maneira, desestimulando, a organização ali dos seus trabalhadores, isso não é bacana. Cadê aquela história do Don't Be Evil? Na verdade, ontem mesmo no evento eu comentei essa história de que muitas empresas de tecnologia estão sendo questionadas pela sociedade civil e pelos próprios funcionários com relação à sua ligação com os militares, ou com a polícia, ou com governos ditatoriais, o que eu acho ótimo, né? Transparência é bom por causa disso. Vou dizer aqui, acho que eu vou comentar em outro momento. Tem algumas notícias que eu tinha deixado um pouco de lado aqui. Ontem eu comentei do impacto que o SpaceX é um daqueles projetos do Elon Musk. Um dos projetos do SpaceX é fazer enxames de satélites dando a volta na Terra, e isso está prejudicando astrônomos. Ok. Agora, tem o efeito curioso aqui, um outro desdobramento interessante aqui, 5G. Todo mundo fala de 5G, ah, vai ser uma revolução, o mundo vai mudar, blá, 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 blá. Mas a questão é a seguinte, 5G aparentemente utiliza uma frequência, vamos nos lembrar, tudo isso usa frequências de rádio, o celular usa frequência de rádio. Afinal, o celular, por mais digital que seja, é por ondas de rádio. Né? Então, o celular, a frequência que o 5G usa, você tem que solicitar para os governos permissão, para ver se tem alguma banda ali de frequência que esteja livre, porque as frequências já estão muito bem ali dominadas, muito bem divididas, né, para certos usos, para certos canais. Você tem que ver uma frequência que não vai atrapalhar ninguém. E aparentemente, a frequência que o 5G está querendo usar pode interferir em alguns tipos. Né, de medição científica usadas em meteorologia. Aparentemente, alguns satélites e sistemas de monitoramento do clima usam uma frequência próxima do 5G. Ou seja, se os fabricantes, né, se as operadoras não tomarem cuidado, elas podem prejudicar a previsão do tempo. É curioso, não podia imaginar. E agora que uma curiosidade histórica também, como algumas coisas são um pouco mais velhas do que a gente imagina, vamos imaginar que você não está se sentindo bem, né? Você acordou meio esquisito, falou muito no dia anterior, que nem eu, tal. Aí você fala, ah, deixa eu ver se eu estou com febre. Aí você pega o termômetro, põe lá o termômetro tem uma marquinha, 36 graus e meio, né? Aí passou disso, putz, estou com febre, né? Abaixo disso, nossa, não estou com febre. A questão é, essa temperatura que a gente considera como referência para febre, ela na verdade é um mito, é uma lenda, é um erro, é propriamente um erro que a gente está repetindo há quantos anos? 150 anos? Eu acho que há 150 anos, acho que há 150, deixa eu ver se a idade é essa mesmo. Acho que é 150 anos. A questão é o seguinte: há mais ou menos 150 anos atrás, deixa eu ver quem foi o maluco que propôs essa história. Estou vendo aqui o nome, deve ser algum louco na Alemanha, sei lá eu. É isso aí, um cara chamado Karl Reinhold August Wunderlich. Olha aí, um médico alemão do século XIX, que ele usou um texto, ele mediu a temperatura de 25 mil pacientes. Espero que ele tenha limpado o termômetro devidamente, não sei onde ele andou enfiando isso, mas ele pegou o termômetro dele lá e enfiou em 25 mil pessoas, né, e chegou à conclusão, usando um pouco de estatística, que a temperatura normal de um ser humano é 36 graus e meio. Acontece o seguinte, em primeiro lugar, a temperatura do corpo humano varia. Ela não é a mesma ao longo do dia. Ela à noite, eu acho que na noite ela aumenta, ela cai. Ao longo do dia ela flutua. Então você tem uma flutuação da sua temperatura ao longo do dia. Isso está provado, né? Então, se a tua temperatura de noite estiver diferente da sua temperatura de manhã, mais do que natural, porque essa temperatura flutua. E tem mais, a temperatura do corpo feminino é diferente. A temperatura das crianças é diferente. Crianças têm uma temperatura mais alta. As mulheres, quando têm ovulando, têm uma temperatura diferente. Então é muito difícil você ter um número só que atenda todo mundo ou que sirva todo mundo. É claro, se o cara tiver com 50 graus, né, alguma coisa obviamente está errada. Mas pequenas flutuações em torno desse 36,5 não querem dizer muita coisa. E o que é mais interessante, esse cara que, esse Hausmann, o cara que encasquetou com a história da temperatura, aí, para quem disse e tal, ele resolveu, falou: meu, eu quero ver o termômetro que esse alemão usou. Ele foi atrás, ele descobriu o museu, ele foi, achou o termômetro e descobriu que, além de tudo, o termômetro do cara estava mal calibrado, né? Então, o termômetro do cara está calibrado com 1 grau, tem um errinho ali de mais ou menos meio ou 1 grau Celsius, né? Graus centígrados. Então, isso é só uma curiosidade histórica, ou seja, a gente vem há 150 anos aí usando uma informação que, na verdade, não era uma informação tão boa. Então, a temperatura nossa flutua, então, pronto, a questão da febre a gente pode levar com uma pitadinha de sal. Uma questão interessante, tem saído esses dias todos, saindo nos jornais, saindo no Estadão, está todo mundo falando aí, que, na verdade, com relação a mudanças climáticas, etc., que o nível de gás carbônico na atmosfera está batendo recordes. E aí, obviamente, eu vou dar. Tem todo, né, uma cascata de repercussão em cima disso. As organizações internacionais dizendo, cara, seguinte, está piorando essa história. A gente está tentando. Eu sei que está aumentando o uso de energia limpa, mas não basta. O nível de gás carbônico está subindo, sobretudo porque o desenvolvimento econômico se acelerou, sobretudo em países em desenvolvimento. Então, mais progresso quer dizer mais energia quer dizer mais gás carbônico. O negócio está feio, e se a gente quiser realmente cortar a temperatura, impedir que a temperatura suba 1,5 graus, a gente vai ter que cortar 25%. Bom, as medidas têm que ser drásticas. E o que isso indica, até uma coisa que eu, até ontem eu não entrei muito nessa seara, mas eu poderia ter entrado, que é o seguinte: a gente fica achando que tecnologia vai resolver tudo, tecnologias exponenciais, mas acontece que o estrago que a gente acaba provocando muitas vezes é maior do que exponencial, é hiper exponencial. E muitas vezes esse estrago já está tão avançado que é muito difícil você fazer alguma coisa que dê tempo. Né? Você está realmente. É questão da corrida da tartaruga e da lebre. Cara, a lebre está lá na frente, cara. A não ser que a lebre pare por alguma razão qualquer. Então, isso indica que a gente está diante de uma situação que está cada vez mais crítica, que demandaria medidas cada vez mais drásticas e que ninguém está fazendo nada muito consequente. Né? E até tem uma. Vou ligar isso a duas coisas. A primeira é uma matéria da New Scientist, que diz que talvez a gente esteja mais perto do que a gente imagina do que eles chamam de tipping points, né, pontos de inflexão. O que acontece? O mundo, né, por mais que a gente queira que as coisas fossem sempre as mesmas, né, ou fossem previsíveis, ou fossem lineares, né, uma regra de três, uma planilhinha, tal, resolve tudo. Na verdade, o mundo é dinâmico, as coisas são interdependentes, uma coisa influencia a outra, e isso gera uma coisa chamada complexidade. Complexidade significa que as coisas não vão assim passo a passo, muitas vezes elas dão saltos, sem mais nem menos, né? Chega num certo ponto, tudo fica muito instável e a coisa pode mudar de figura ou partir para uma outra configuração completamente diferente. Pense, por exemplo, a água virando gelo ou gelo virando água. Chega numa certa temperatura, cara, a mudança é dramática. E o que pode estar acontecendo com o clima na Terra, ou com o meio ambiente de maneira geral, é que a gente está muito perto de mudanças que talvez sejam muito bruscas, que não sejam assim graduais. Não é a água subindo, a temperatura da água subindo na panela. Não, não. Talvez sejam porque o degelo vai provocar aumento do. Bom, uma coisa influencia a outra. E talvez isso esteja mais perto de acontecer do que a gente imagina. Até agora eu lembrei esqueci qual era o segundo artigo que eu ia comentar, mas logo logo eu acabo me lembrando, eu me empolguei aqui, mas logo logo acho que volta a minha memória qual era a segunda coisa que eu ia correlacionar. Ah, já sei, lembrei. Carros elétricos. Eu tenho um carro elétrico. Comprei acho que agora em setembro, tinha uma grana que estava dando sopa. Eu falei, bom, quer saber? Eu vou vender meu carro normal e vou comprar um carro elétrico. Comprei o mais baratinho, comprei o menorzinho, estou felicíssimo. Eu fiz ontem mesmo, até divulguei um vídeo contando da minha experiência e tal. Aí você vira um entusiasta, né? Assim, aliás, tem aqui no Brasil tem a Abravei, que é a Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Inovadores, que tem um trabalho genial de evangelismo, de tentar mudar a legislação. Eu faço parte, então são todos entusiastas. Mas aí tem uma notícia aqui que é um pequeno balde de água fria, que é o seguinte: um estudo feito pelo próprio MIT levanta uma bandeirinha vermelha, assim, muita calma nessa hora. Talvez o progresso dos veículos elétricos não seja tão assim, né, tão fácil, porque muitas previsões de consultorias, etc. e tal, diziam que daqui a uns 5 anos mais ou menos, as baterias dos carros, a bateria é a parte mais cara de um carro elétrico, tá bom? É o que realmente é o grande fator limitante aí, né? O grande ofensor em termos de custo de um carro elétrico é a bendita bateria. O preço está caindo ao longo do tempo, e muita gente está projetando que daqui a 5 anos o preço ia cair tanto que ia realmente ser equivalente a um carro a gasolina. Né? Então, realmente, ninguém ia precisar pensar duas vezes com gastar uma grana extra. Pois bem, o que o MIT está dizendo foi: não, peraí, a gente deu uma olhada nessas análises E eles não levaram em conta que é o seguinte, o preço da matéria-prima. Quem disse que o preço da matéria-prima vai cair sem parar? O preço, à medida que a matéria-prima se torna mais escassa, lítio, cobalto, essas coisas que vão na bateria, tem um limite para até onde o preço da bateria pode cair. E segundo esse estudo do MIT, isso pode não ser daqui a 5, mas talvez daqui a 10 ou mais anos. Então o próprio MIT daí colocando aí um certo freio, puxando um pouco o freio de mão no nosso entusiasmo com relação à bateria, carros elétricos, energia limpa, etc. e tal. Ou seja, né, não é só a tecnologia não é só uma questão de tecnologia, é uma questão de economia, é uma questão de recursos, minerais, etc. e tal. Não adianta o cara pode tirar o prêmio Nobel da bateria, mas se o preço, né, não acompanhar, então a coisa não anda. Tem uma história bastante interessante aqui. Eu anunciei alguns dias atrás, acho que quando eu voltei de viagem na sexta-feira, que tinha umas matérias aí que eu estava com bastante cautela, né, bastante cauteloso, anunciando que haveria talvez uma quinta força no universo, né? Uma quinta força, parece alguma coisa de Star Wars, né? Eu até lembrei do filme Quinto Elemento, blá blá blá. Ok, né? O que acontece? O tempo passou. E hoje existem mais fontes se debruçando sobre essa questão. Infelizmente, no meio do caminho, a imprensa convencional, a CNN, falou: olha, tá aí, ó, essa é moleza, vai ser um prêmio Nobel. Puta, nem preciso falar, isso é barbada, é um prêmio Nobel garantido, a descoberta de um quinto elemento. Putz, a hora que a CNN insinuou que isso gera um prêmio Nobel, né, esperando para acontecer, aí sim que a comunidade científica saiu correndo atrás e falou: muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. E aí eu vou dar link para uns dois artigos diferentes aqui que questionam até que ponto essa história toda da quinta força é consistente, né? E aí bom, primeiro eles vão tentar ver se o próprio experimento não é um erro experimental, se não foi um erro no desenho do experimento, se não foi um erro na análise dos dados. E existem várias pistas aí dizendo que isso talvez seja só um equívoco, né? Ainda mais porque essa equipe, uma das equipes que insinuou esse resultado, bom, primeiro essa ideia, né, de uma quinta força, os experimentos foram feitos no mesmo lugar, são duas equipes diferentes, mas nas mesmas instalações, o que já é uma questão suspeita. Em segundo lugar, parece que uma das equipes, em três momentos anteriores, né, do 2001, 2005, etc. e tal, elas também anunciaram grandes maravilhas que no fundo não eram nada. Então, assim, nada impede que alguém descubra que uma quinta força, está todo mundo torcendo, mas nada garante que seja agora. Existem inúmeros sinais de que isso talvez seja, sei lá, né, uma interpretação errônea, que de repente é só um soluço estatístico. Nada garante que a bendita X17, que aliás ganhou até nome, né, essa quinta força virou X17, porque ficaria na ordem de 17 teraelétron-volts, acho que é isso, ou megaelétron-volts, eu não sei, é 17 alguma coisa, né? Mas talvez então a minha precaução lá atrás se mostrou bastante prudente. Tem uma historinha que eu vou contar. Uma coisa que me fascina é o quanto algumas coisas. Eu estou olhando aqui pela janela vendo plantas, né? A planta faz fotossíntese, a vida, que beleza, né? Bom, no, calma. Não, vai ser nada mela cueca aqui, não. A questão é a seguinte: a vida, como muitas coisas que acontecem na natureza ou no universo, elas dependem de coisas muito improváveis. Muito, muito, muito improváveis. Então, lá atrás, aconteceu alguma coisa muito improvável, que foi alguma criatura que descobriu como usar a luz do sol. Pronto, o resto é história, né? Pronto, né? A gente tem fotossíntese, tem as plantas, tem os animais superiores, etc. e tal. Lá atrás, por uma coincidência absolutamente absurda, uma bactéria engoliu a outra e a gente passa a ter as células que têm núcleo. Cara, isso aconteceu uma vez. Isso só aconteceu uma vez lá atrás e o resto é história. Então, muitas coisas que, né, estão à nossa volta aconteceram de uma maneira completamente imprevisível, quase impossível. E uma coisa que eu não sabia, lendo essa história do experimento dos caras, é a seguinte: carbono. A gente falou aqui do gás carbônico, eu estou falando aqui com o meu corpinho que é feito à base, entre outras coisas, de carbono, né? E, bom, da onde vem o raio do carbono? Eu já cansei de falar aqui no radinho que todos os átomos que a gente vê por aí, né, vieram da explosão de estrelas. As estrelas são as forjas, né, que produzem ali no seu ventre, nas suas explosões, naquelas mortes espetaculares, elas produzem os elementos. Até aí tudo bem, até aí todo mundo já sabe dessa história. Mas o que eu aprendi aqui, eu vou contar muito rapidamente, é o seguinte: carbono, como é que nasce o carbono? Eu não sabia. Acontece o seguinte: o Sol é uma bomba nuclear, sempre, então você tem hidrogênio, choca com hidrogênio e bum, vira hélio, libera energia pra caramba. Quando o hidrogênio começa a acabar, o que que tem para queimar? Aí o hélio, os átomos de hélio estão lá ensandecidos, numa pressão louca, um calor desgraçado, aí eles bum, batem, né, se fundem e formam berílio. Berílio. Acontece o seguinte: berílio, nessa situação, dura uma fração de segundo. Em pouquíssimo tempo, esse átomo de berílio é muito instável, ele vai se decompor. Acontece que, se nessa fração de segundo que o berílio está lá dando bobeira, outro átomo de hélio der uma porrada com a quantidade certa de energia, ele forma carbono. Estou contando essa história toda para contar o seguinte: carbono se forma numa janela de tempo absolutamente ridícula, em condições completamente surreais de pressão e temperatura, né? Então, puxa, carbono, que é um negócio super abundante, eu não tinha ideia que ele dependia de uma coisa tão improvável, né? Um berílio que está quase se desintegrando, ele leva mais uma paulada de hélio. Bom, como vocês podem ver, eu estou sempre me empolgando e me fascinando com questões um pouquinho esquisitas. Vamos voltar aqui para coisas mais familiares. Tem uma notícia aqui na Forbes, o título é muito ensino, é muito bacana. O Facebook acabou de dar razão para que 1 bilhão e 300 mil usuários, milhões, não, como é que é? 1,3 bilhões de usuários do Messenger apaguem suas contas. O que acontece? Veio a público que o Facebook tem pessoas ouvindo as suas mensagens de voz. Por que que alguém ia fazer isso? Porque é uma funcionalidade que, não sei se alguém usa, nem sabia que tinha, que você pode pedir para o Facebook transcrever as suas mensagens de voz em texto. Então, para fazer isso, para aprimorar a inteligência artificial, pessoas ouvem as suas mensagens. Mas que coisa sensacional, que coisa maravilhosa, né? Não para, né? Todo santo dia tem alguma besteira ligada ao Facebook que a gente não podia imaginar. Vamos ver se tem mais alguma coisa para comentar com vocês. Aquecimento global. Ah, vamos lá. Falando em aquecimento global, isso é meio surreal. Na corrida pela presidência americana, eleição ano que vem, né, você vê que a corrida está intensa aí, tem o impeachment do Trump, os candidatos fazendo debates e tal. Bloomberg, que é um bilionário. Quantos bilhões ele tem? Acho que tem 50 bilhões. Ele é rico para burro, mas é um dos caras mais ricos do mundo, Bloomberg. O que acontece? Ele resolveu entrar na presidência. Entendeu? Ah, eu quero ser presidente. Por que não, né? Já sou podre de rico, de repente o que me falta na vida é ser presidente. Já fui prefeito de Nova York, por que não? E o que acontece? Isso é muito interessante. Tudo indica que o Bloomberg está gastando uma grana do próprio bolso. Né? Tem gente insinuando que ele vai gastar 1 bilhão do próprio bolso com propaganda. O que acontece? Ele gastou uma grana simplesmente descomunal no Google, comprando o quê? Comprando palavra-chave. Que palavra-chave que esse cara comprou? Mudanças climáticas. Ele está gastando uma grana descomunal, descomunal, para toda vez que alguém procurar por mudança climática, gás carbônico, qualquer coisa relacionada ao meio ambiente, você veja alguma coisa positiva do Bloomberg. Até que ponto o Bloomberg é um amigo do meio ambiente? Eu não sei, né? Mas é uma coisa, me dá um certo nó na tripa aqui, né? Ver bilionários, né, com nenhum histórico positivo, né, de algum impacto, os caras se apropriando, e se apropriando não no sentido metafórico, literalmente comprando, né, a percepção, tudo que está ligado a qualquer coisa que você procure, né? Então o cara vai comprar a peso de ouro, né, muito dinheiro. Eles estão tentando até, se você trabalha com anúncios, com Google, com mídia, com SEO e tal, Deem uma olhada porque tem bastante informação. O repórter está tentando estimar indiretamente ou por outros canais o que que esse cara está comprando e quanto ele está gastando. Tá? Esse cara já é conhecido por ter gastado dezenas de milhões de dólares em anúncios de TV. Então você está vendo que quando alguém com muita grana resolve ganhar uma eleição, realmente o cara joga pesado. Eu fiquei bastante impressionado com essa história. O que mais que tem aqui? É só uma última curiosidade, tá? Eu acho que uma das dos propósitos do Radinho sempre foi trazer, ou chamar a sua atenção para coisas que normalmente, né, não fazem parte do nosso dia a dia. Eu sempre comento aqui da questão da microbiologia, das bactérias, dos vírus e tal, mas hoje eu li um artigo que eu vou comentar com vocês que é sobre a guerra mais antiga do mundo. Não é Game of Thrones, né? A guerra também não é. Não, a guerra mais antiga do mundo é a das bactérias contra os vírus. Tá? E aí eles descobriram uma coisa extrema, que eu acho, eu pelo menos acho extremamente interessante, que é o seguinte. Existem vírus que atacam as bactérias, são os bacteriófagos, ou como o pessoal chama de fagos. São vírus especializados em atacar bactérias. Ponto. As bactérias não são, né, não são bobas nem nada, elas tentam se defender. Né? Uma das táticas que as bactérias usam para se defender, inclusive, inspirou uma técnica de você fazer manipulação genética, que é o CRISPR, que inclusive é aquela técnica que aquele chinês louco usou para criar dois ou três bebês, três bebês geneticamente modificados. Pois bem, o que acontece? Eles acabaram de descobrir uma nova técnica que as bactérias usam contra os vírus. A questão é a seguinte: toda célula, toda a parte da vida depende de enzimas. Enzimas são normalmente proteínas, são moléculas gigantes que aceleram reações químicas. Pois bem, as bactérias têm lá uma enzimazinha que sozinha ela já é razoável para eventualmente combater um vírus. O que acontece? Em caso de ataque, essas proteínas elas grudam umas nas outras, viram uns filamentos, e esses filamentos, como se fosse um trenzinho dessas enzimas, eles são 200 vezes mais eficientes contra o bendito vírus. Ninguém tinha muita clareza dessa história, desse trenzinho de enzimas. Descobriram isso e isso pode ajudar, inclusive, a gente desenvolver novas técnicas para combater, sei lá, vírus, câncer, etc. e tal. Mas veja bem, a guerra mais antiga do mundo continua surpreendendo a ciência, né? As bactérias aí dando um showzinho. E falando em manipulação genética, tem um artigo bastante interessante aqui. Quando aquele chinês maluco resolveu alterar geneticamente três bebês na China, isso foi uma comoção global, né? Todo mundo ficou, meu, onde já se viu? A ética, né? Que coisa. Bom, a questão é, e aí, o que que aconteceu com esse cara? E aí tem uma matéria aqui da Associated Press tentando entender o que que aconteceu. Cadê esse cara? Aparentemente ele está em prisão domiciliar, né? Está escondido, ninguém mais vê, tem guarda na porta do cara, tal. E agora, e os bebês? O que que aconteceu com os bebês? Pois bem, ninguém sabe direito. China sendo China, ninguém sabe nada direito. Né? China sendo China, isso tudo tem uma cortina de fumaça que você não consegue atravessar. E aí fica aquela pergunta: o que está acontecendo com os bebês? Eles estão vivos ainda? São crianças normais? Vão virar, sei lá o quê? Não dá para saber. Né? Mas daí de novo. É mais uma história mostrando o drama que é, ou a tragédia que é, você ter sociedades em que não existe transparência, em que não existe liberdade de imprensa, onde não existe sociedade civil, né? E isso me faz fechar voltando para a Folha de São Paulo, né? Que puxa, quando você visita um jornal, e olha que eu nem assino a Folha, assino o Estado, mas tudo bem. Mas a importância de haver bom jornalismo e gente ainda, né, levantando essa bandeira da liberdade de expressão, do conteúdo sem viés, né, da responsabilidade pela informação. Ufa, então acho que eu consegui dar um ciclo completo aqui, uma volta completa. Raríssimos, hoje mesmo eu vou publicar a íntegra da palestra de ontem, espero que fique bom. Né, um grande abraço, de novo, vocês podem acompanhar o Radinho pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo radinhodepilha.com, pelo próprio Spotify. O número de followers no Spotify só cresce, já são mais de Acho que agora são 330 e tantos. Ok, é pequenininho, é que o radinho é orgânico. Né? Eu não sou o Bloomberg que fica comprando milhões para, né, para alavancar nada. O negócio aqui é que nem tofu. É meio sem gosto, meio sem graça, mas 100% orgânico e saudável. Um grande abraço e até amanhã.